Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Nesta terça-feira, 18 de maio, celebra-se o Dia Internacional dos Museus. Criado em 1977 pelo ICOM, o Conselho Internacional de Museus, é dinamizado em Portugal pela Direção-Geral do Património Cultural. Este ano, devido à persistência da pandemia de Covid-19, o tema de reflexão insiste nesta realidade que a todos perturba ainda. O futuro dos museus, recuperar e reimaginar. O ICOM Internacional desafia assim os museus, os seus profissionais e as comunidades a criar, imaginar e partilhar novas práticas de criação de valor, novos modelos de negócio para as instituições culturais e soluções inovadoras para os desafios sociais, económicos e ambientais do presente. Ligada ao Dia Internacional dos Museus, anda também a Noite Europeia dos Museus, iniciativa criada pelo Ministério da Cultura da França em 2005 e que este ano se celebrou neste sábado, dia 15 de maio. O Programa Nacional destas comemorações são divulgadas no site da DGPC em patrimoniocultural.gov.pt. São nossas convidadas Inês Câmara, criadora da Mapa das Ideias, a empresa que investe numa abordagem holística e transdisciplinar nas áreas da cultura, património e cidadania, e ainda coordena e colabora em projetos à escala europeia. É presidente da Associação A Reserva, que trata da cidadania global e desenvolvimento comunitário através das artes e do património. Helena Martelo, licenciada em Marketing e Publicidade e mestrado em Relações Internacionais, é especializada em Estratégia Digital em Museus. Trabalhou na Direção Regional da Cultura dos Açores, assessorou a Direção-Geral do Património Cultural e é, desde janeiro de 2021, chefe de Divisão de Comunicação e Informática da DGPC. Isabel Fernandes, conservadora de museus, é doutorada em História Contemporânea pela Universidade do Minho. Atualmente é diretora do Museu de Alberto Sampaio, do Paço dos Duques de Bragança e do Castelo de Guimarães, integrados na Direção Regional de Cultura do Norte. É ainda vice-presidente do ICOM Portugal, a quem peço que me diga com que objetivos é celebrado o Dia Internacional dos Museus. Isabel Fernandes.
Para dar visibilidade aos museus e ao trabalho feito nos museus, sem dúvida, e todos os anos se propõe um tema diferente, também para chamar atenção para um determinado aspecto. Os museus são locais de muitas visibilidades, de muitos trabalhos diferentes e, portanto, tem essa importância chamar neste dia, 18 de maio, a atenção para os museus e em cada ano chamar uma atenção particular para um tema específico. Este ano, como sabe, é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar.
Helena Martelo, bem-vinda aos Encontros com o Património. Como sabe, em Portugal é a Direção-Geral do Património Cultural que assegura a divulgação deste evento. De que forma é que ocorre essa divulgação e quem é que pode participar nela, Helena?
A Direção-Geral do Património Cultural convida todos os museus portugueses a participar nesta iniciativa, nomeadamente os museus integrados na rede portuguesa de museus. A DGPC, como forma de divulgação, criou uma plataforma há alguns anos, onde todas estas entidades divulgam as iniciativas que têm agendadas para este dia. Portanto, é um convite a todos a participarem neste tipo de iniciativas.
Nova convidada no programa, Inês Câmara, bem-vinda aos Encontros com o Património. O tema deste ano, como já foi recordado, o futuro dos museus recuperar e reimaginar, reflete também a conjuntura despoletada pela pandemia de Covid-19. Que preocupações presidiram a esta escolha e de que forma poderemos responder a este repto, Inês Câmara?
De facto, nós podemos sempre ver fenómenos como, por exemplo, a pandemia, como oportunidades ou como ameaças. E neste caso, eu julgo que o tema deste ano reflete a vontade que há de transformar a pausa e todas as consequências menos agradáveis da pandemia numa oportunidade para reimaginar, de facto, e reinventar um museu como instituição, ou seja, validar novamente a sua relação com os seus públicos e imaginar todas as formas como a pode conectar, porque o digital se tornou um problema a dada altura, também demonstrou que há um potencial enorme nestas novas relações.
Isabel Fernandes é vice-presidente do ICOM Portugal. Como sabe, o Dia Internacional dos Museus constitui já uma rotina no calendário cultural do país. Mas para o cidadão comum, o que é, afinal, o ICOM Portugal, Isabel?
O ICOM é a maior rede profissional de pessoas que trabalham, de profissionais, que trabalham nos museus. Pretende chamar a atenção para os problemas e para as potencialidades dos museus, alertar para o que está menos bem, dar conta daquilo que está a correr muito bem, conectar os profissionais entre si e dar a conhecer os museus.
Helena Martelo, outra celebração é a Noite Europeia dos Museus, criada em 2005 pelo Ministério da Cultura de França, rapidamente foi adotada com grande sucesso por muitos países europeus. Em que consiste esta iniciativa? Ela já foi mesmo celebrada este sábado, no dia 15 de maio.
A Noite Europeia dos Museus é mais uma vez um convite à participação. É uma forma de levar todos os cidadãos a entrar num museu e a usufruir e a experienciar tudo o que um museu tem para dar. É um momento de partilha em que nós, fora do nosso horário de trabalho, temos a oportunidade de ver o museu de outra forma. As iniciativas que se desenrolaram ao longo do fim de semana, no fundo, convidavam e permitiam a cada um assistir-se a uma visita guiada noturna, a um concerto de música, usufruir os espaços exteriores do museu, no fundo tudo isto cumprindo todas as regras de segurança.
Com a sugestão naturalmente da noite, Helena, se me permite, vamos agora à contagem das atividades que decorrem um pouco por todo o país no dia 18 de maio. Falamos do Dia Internacional dos Museus. Quantas atividades é que estão previstas e que tipo de iniciativas irão decorrer no próximo dia 18 de maio?
Nós já temos aqui um leque bastante variado de iniciativas que vão desde a visitas guiadas, concertos, workshops, inaugurações de exposições, visitas online através do Google Art Culture. Portanto, nós temos agendadas para cima de 200 iniciativas espalhadas por todo o país, onde aproveitamos esta data para fazer aquelas iniciativas que poderão levar um público um pouco diferente aos museus. Por exemplo, em termos de inaugurações de exposições, temos, por exemplo, no Museu Nacional de Arte Antiga a inauguração da exposição A Coleção Utópica, o Museu do Caramulo vai ao Museu Nacional de Arte Antiga, ou no Museu Nacional de Arte Contemporânea, abertura de 3 exposições, Olhares Modernos, o Retrato, a Pintura e Escultura e Desenho do Século XX, ou a Herança, uma exposição da Ana Vidigal e Nuno Nunes Ferreira, ou Meu Amigo, uma exposição comemorativa do centenário do nascimento de Ernesto Sousa. Portanto, como pode ver, temos aqui muitas iniciativas e convidam à participação.
Helena Martelo está ainda em linha, é especializada em estratégia digital em museus, por isso eu posso perguntar-lhe se haverá possibilidades de, num futuro próximo, dotarmos os museus nacionais de melhores condições técnicas e de visita. Helena.
Sim, isso é possível. Claro que temos aqui um grande investimento, quer em termos económicos, quer em termos de infraestruturas. Portanto, desejável, e agora com a pandemia, é avançarmos nesse sentido. É o que nós estamos a fazer na Direção-Geral do Património Cultural. Temos concorrido a uma série de programas europeus que apoiam a digitalização de coleções, o desenvolvimento de novas plataformas. Mesmo em termos de infraestrutura física, a Direção-Geral do Património Cultural está a tentar, portanto, cobrir todo o território em termos dos seus monumentos, palácios e museus, com uma infraestrutura que permita este upgrade em termos tecnológicos. E também estamos a investir bastante na digitalização de 3D de exposições. Em termos do Google Art Culture, também temos trabalhado muito nesse sentido, temos praticamente todas as nossas exposições permanentes e estamos também a trabalhar nas exposições temporárias, no fundo, para fazer aqui esta articulação entre o espaço físico e o digital e, no fundo, criar aqui esta relação de tecnológica, pensando também aqui um pouco num público mais jovem, que é um público que nos interessa também bastante trabalhar. Mas sim, numa visão otimista, caminhamos para uns passos mais tecnológicos e criar aqui umas condições muito mais interativas para o visitante.
Mas esta aceleração, digamos assim, da introdução do digital, de certo modo, vem modificar os contextos, porque a pandemia obriga a grandes inovações imediatas e, naturalmente, os museus vão ter que duplicar os espaços para chegarem a um futuro imediato, se é possível dizer assim.
Sim, nós agora durante a pandemia, todos, desde a própria Direção-Geral do Património Cultural, como os museus, monumentos e palácios, com as infraestrutura tecnológica que tínhamos e com os meios disponibilizávamos, conseguimos, no fundo, responder e acompanhar os nossos públicos na partilha de conteúdos, quer seja através de vídeos, onde fazíamos visitas virtuais aos espaços onde nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, como desenvolver um conjunto de ferramentas, até mesmo para os serviços educativos, onde permitia visitante, a partir de casa, usufruir da informação que o museu tem para partilhar. Portanto, tentámos, dentro do contexto tecnológico que temos, dar essa resposta. E apoiámos muito no Google Art Culture, que tem as nossas exposições, e a partir daí fazer um trabalho continuado com os serviços educativos e com todas as escolas que, no fundo, trabalham com os nossos espaços.
Helena, mesmo assim, e com esta revolução que se está a introduzir, os museus vão, como há momentos lhe perguntava, vão ter que acelerar os passos e grandes novidades vêm aí, mas nunca deixaremos de contar e principalmente com as visitas presenciais.
Sim, as visitas presenciais são o nosso, posso dizer aqui, o nosso ponto de honra. Portanto, um espaço como um museu, um monumento ou um palácio, não faz sentido se não for habitado por pessoas. Portanto, nós, e como lhe falava ainda há pouco, essa interação entre o contexto físico e digital é necessário, mas onde será sempre o nosso ponto de partida e de chegada é o espaço físico, é o museu, é nós podermos usufruir, viver, experienciar o que este espaço tem para dar. Portanto, é essencial visitar um museu, porque sem visitarmos um museu, nós não conseguimos ter esta experiência na sua plenitude, porque depois não são só as peças, é o próprio espaço em si, é a própria infraestrutura, é a história que essa infraestrutura nos conta. Todo aquele ambiente leva a que seja feita uma visita física. O digital aqui, eu penso sempre no digital como um complemento a essa visita física. É mais informação que nós podemos recolher ou antes da visita ou depois da visita, para compreender melhor a história de um museu ou uma peça que nós queremos visitar.
Inês, pergunto-lhe agora a si se o tema deste ano, possuído de algum otimismo, poderá oferecer oportunidade para repensarmos o modo como queremos que os nossos museus se relacionem com os seus públicos. De que forma poderá isso fazer-se, Inês?
No fundo, mesmo estes processos todos e a própria programação de inclusão dos museus que a Helena falou, demonstram que os museus, talvez mais do que outra qualquer instituição cultural, estão especialmente bem preparados para o digital, porque eles sempre ofereceram esta possibilidade da fruição individual ou em grupo, à nossa maneira, às horas que nós queremos, da forma como nós queremos, não é? Portanto, tem essa grande vantagem. Nós podemos, é uma das instituições culturais que mais liberdade oferece no tipo de fruição que pretendemos fazer. E o digital vai dar uma nova hipótese ou uma nova forma de fruição que, no fundo, não substitui, tal como a Helena está a dizer, a visita no espaço, porque há todo o aspecto social, patrimonial e físico da visita ao museu, mas no facto de nós criarmos significância através dos objetos e através das suas histórias. E isso tem um potencial enorme.
Helena, olhando os dias que correm e o contexto de crise que assola todos os domínios da sociedade, e muito particularmente, e que o digam os portugueses também, e muito particularmente o sector da cultura, vieram pôr a nu muitas das fragilidades dos nossos equipamentos culturais. O potencial criativo da cultura poderá constituir um motor de recuperação na era pós-Covid, que poderá estar a chegar ou não? Helena.
Sim, eu sou bastante otimista e acho que a cultura tem um grande potencial criativo. Porque associada à cultura, temos as questões relacionadas com a sociedade, com as questões económicas. Até ponho como exemplo, num território onde nós temos um momento, então se for património mundial da Unesco, há toda uma dinâmica em torno desse equipamento, que vai, no fundo, favorecer as comunidades que vivem. Portanto, isso por um lado. E se nós pensarmos em termos de criação artística ou indústrias criativas ou associações culturais, eu, a partir da cultura, eu posso desenvolver um conjunto de atividades e de iniciativas que têm um grande potencial. Portanto, claro que com o Covid nós assistimos aqui a uma mudança de paradigma, portanto nós percebemos que não podíamos viver sem a cultura, não é? A cultura é que acabou por nos aqui manter e entreter a partir das nossas casas, mas acho que depois desta fase em que nós passámos no fundo do o que é que vem aí, como é que vai ser a nossa vida a partir daqui, vem-nos mostrar que é possível criar conteúdos e desenvolver novos projetos onde a cultura permite ir um pouco mais longe. Portanto, acho que sim, acho que tem um grande potencial.
Isabel Fernandes, falamos de evidências quando constatamos que existe uma ideia generalizada de que os portugueses não são grandes frequentadores de museus. É assim de facto? Como é que poderemos inverter este paradigma que não nos honra muito, naturalmente, Isabel?
Os portugueses visitam museus, se calhar não tanto como nós gostaríamos, mas quando os museus funcionam de portas abertas e com atividades específicas, por exemplo, para o dia 18 de maio, nós vemos que há visitas e que as pessoas vão aos museus. Eu costumo dizer que se as pessoas não vão aos museus, a culpa é nossa, dos que estamos lá dentro. Temos que criar formas de levar as pessoas a visitar os museus. Fazer dos museus o que são, um lugar que conta histórias. É importante ligar os museus à comunidade. Os museus têm que trabalhar com públicos externos, com os estrangeiros que nos visitam, mas não podem esquecer de trabalhar com a comunidade que os rodeia. E isso é o que acho que todos nós vamos tentando fazer, é arranjar formas de, através das nossas coleções e contando as histórias das nossas coleções, conquistar públicos. E isso pode passar concretamente pelo digital. Se o museu estiver aí, no digital, pode conquistar alguém que está longe desse local, mas que fica com vontade de ir até ele e de o conhecer. Portanto, no fundo é o tema deste ano, recuperar e reimaginar os museus. Eu acho que é isso que todos nós, os que trabalhamos em museus, tentamos fazer, é saber como conquistar públicos.
Mas não acha que deveria ser feita uma maior difusão dos interiores dos museus para que haja um conhecimento interno e pelas comunidades daquilo que acontece e que está vivo dentro dos museus?
Sim, sem dúvida. O trabalho com as comunidades é essencial e isso pode-se fazer de muitos modos, de portas abertas, convidar, vamos imaginar, como alguns museus têm feito, convidar a polícia, convidar os bombeiros, convidar quem trabalha no local e por sua vez são difusores de conhecimento, a visitar os museus, a trabalhar com as escolas. É importantíssimo o trabalho com os serviços educativos, com as escolas, com as universidades, com os lares da terceira idade, contando histórias de forma, digamos que o objeto é o mesmo, mas de um objeto podem-se contar muitas histórias e adaptá-las ao tipo de público que estamos, com quem estamos a falar, não é? Isso os museus têm feito ao longo dos tempos, utilizando ferramentas diferentes, mas sempre com essa finalidade de conquistar públicos e de levar os públicos aos museus.
E também pergunto-lhe se a comunicação social não devia ser mais diligente na divulgação, quer da atualidade cultural, quer daquilo que acontece à volta dos museus. Por vezes há alguns silêncios que esperam porque chegue alguém e que anuncie ao longe aquilo que acontece ao perto, e a comunicação social terá, na minha opinião, esse serviço a prestar à comunidade nacional.
Sim, se nos noticiários usassem apenas um minuto para falar de um museu ou de uma peça de um museu, garantidamente nós teríamos muito mais visitantes nos museus. Eu acho que se a comunicação social quisesse agarrar desta forma, às vezes, em vez de falar tanto de desgraças e do que há mal no país, que enfim, nós temos que saber de tudo, mas terminar ou começar com uma história interessante de uma peça ou sobre um edifício, ou sobre um monumento, nem só nós estamos a falar de museus, mas podia ser sobre monumentos, eu acho que isso desperta interesse. Nós temos alguns bons programas, este em que estamos, e outros na televisão e na rádio, que vão dando a conhecer a cultura em geral, os museus em particular, mas sim. Um minuto, bastava um minuto por dia, ou dois minutos, já era uma ajuda preciosa.
Um minuto de cultura precisa-se. Inês, volto a si, nunca a expressão "estamos todos no mesmo barco" foi tão verdadeira à escala planetária. Mas será de facto assim na área da cultura e dos museus? Quais foram os sectores mais lesados e de que forma poderá ocorrer a sua recuperação? Inês Câmara, que foi a criadora do mapa das ideias.
De facto, nós somos todos no mesmo barco, mas obviamente que a pandemia pôs a nu também as enormes fragilidades do tecido global e do tecido social, não é? Portanto, neste momento sentimos enormes assimetrias Norte-Sul.
Porque, de facto, não estamos todos no mesmo barco, não é?
Não, não estamos. Infelizmente, não. E mesmo nas medidas de contenção da pandemia, isso torna-se notório, nomeadamente na história das políticas de vacinação e etc. No caso dos museus, os museus são instituições imensamente resilientes e também são organizações muitas vezes camaleónicas, por isso é que nós encontramos museus que são plenos no seu sentido, quer em museus enormes e cheios de recursos como o Louvre, quer no Museu da Favela no Rio de Janeiro. Portanto, os museus têm esta particularidade que, existindo coleções e pessoas, eles fazem sentido para a comunidade e existem como tal. Portanto, são imensamente resilientes. Por outro lado, também são organizações muito caras, porque temos que manter condições mínimas para a preservação das coleções, porque também estamos a preservar e a comunicar para as gerações futuras, aquelas que nem sequer conhecemos, e por outro lado temos que manter viva a ligação com os públicos. E neste momento aquilo que eu temo mais é de facto que a ligação com os públicos seja prejudicada por questões orçamentais.
Entretanto, eu há pouco dizia que foi a criadora do mapa das ideias para me tirar alguma curiosidade que tenho sobre isso. O que é, de facto, o mapa das ideias que criou?
A mapa. Nós criámos, nós chamamos a mapa, que não bate o artigo com o substantivo, de facto, mas nós criámos a empresa em 99, eu e, na altura, duas sócias. Nós somos todas as ciências sociais, de formação e de comunicação. As minhas duas outras colegas, na altura, eram de Sociologia e Antropologia, e nós criámos a empresa porque achámos que havia um espaço, como hoje ainda existe, para criar espaços de mediação entre o património, nomeadamente os museus e os seus públicos. E que, de facto, quando as pessoas passam a conhecer melhor o seu património e a sua cultura, também dá-lhes capacidade e autoestima para serem, de certa forma, mais interventivos e mais participativos como cidadãos. Torna-nos um mundo melhor. E nós criámos a MAPA em 99 com essa visão e ainda hoje se mantém totalmente relevante. E basicamente é isso que nós fazemos. Nós ensinamos instituições culturais e patrimoniais a comunicar com os seus públicos de uma forma relevante.
Muito bem. Helena, voltando ao Dia Internacional dos Museus, estas comemorações, como sabe, têm a grande vantagem de proporcionar visibilidade aos equipamentos museológicos do país. Numa altura em que tanto se fala de sustentabilidade, de património, de proximidade e de responsabilidade social, poderá ser esta uma forma de relacionar as comunidades com os museus? Ou de que forma poderemos inventar esta relação?
Claro que é sempre uma boa oportunidade para fazer esta relação, não é? Porque estamos numa altura em que falamos de sustentabilidade e quando falamos de sustentabilidade poderá ser económica, sustentabilidade ambiental ou social, e claro que o museu tem um papel muito importante e relevante neste sentido. E o Dia Internacional dos Museus pode ser um dia em que nós podemos, no fundo, destacar estas áreas que são tão importantes. Porque também falamos aqui num património de proximidade. Muitas vezes o público e o museu estão muito afastados. Há um conjunto de barreiras que não permite, permite sempre entrar, mas muitas vezes existe um conjunto de estereótipos que estes espaços são só para determinado tipo de pessoas. Eu, por exemplo, há uns anos atrás fiz um estudo público onde eu tive respostas onde as pessoas me diziam: eu não visito um museu porque não sei ler, não visito um museu porque eu sou pobre. Portanto, esta proximidade e esta parte da responsabilidade social é fundamental, porque é uma forma de nós trabalharmos aqui um conjunto de públicos completamente diferentes. Porque muitas vezes também, nesse estudo que fiz, que o que se tinha depois ao de cima, e nós reparávamos, é que muitas vezes os próprios públicos que vivem próximos destes espaços nunca visitaram estes espaços e muitas vezes moram no mesmo quarteirão ou na mesma rua. Portanto, este papel do museu, o museu tem que ser relevante para a comunidade onde se insere. Portanto, e tem que ter um papel, no fundo, dinamizador junto deste território. Agora, de que forma? Pergunta-me de que forma é que nós o podemos fazer? Podemos envolver as comunidades na programação destes espaços, nas iniciativas que promove, se calhar auscultar a comunidade e perceber o que é que ela procura e como é que nós podemos ser úteis para essa comunidade. Aqui a parte da participação, a parte da inclusão é fundamental, porque as pessoas têm que sentir que aquela porta está aberta e que aquilo é um espaço de partilha, de reflexão e de aprendizagem.
Mas muitas vezes até os custos dos próprios bilhetes de entrada não são favoráveis a que pessoas que, enfim, com mais dificuldades económicas possam aproximar-se desses lugares. Seria possível dar a volta para que fossem incluídas mais pessoas com maior capacidade de inclusão dentro, de facto, dos museus, os pudessem visitar?
Sim, olha, posso lhe dizer que até há bem pouco tempo os museus nacionais tinham entrada gratuita durante a manhã de domingo. Atualmente, o atual Orçamento de Estado, portanto, define que todos os cidadãos nacionais têm acesso gratuito aos museus aos domingos e feriados, todo o dia. Portanto, aqui nós já estamos a trabalhar para uma maior inclusão. Portanto, nós sabemos que uma família portuguesa, se vai toda a família, 4 elementos, mexe muito no orçamento pagar um bilhete. Mas nós já estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, todos os cidadãos podem visitar estes espaços de uma forma gratuita. Agora, também sabemos que por vezes existe aqui um conjunto de barreiras, como eu já referi anteriormente, e o nosso trabalho em termos de comunicação, que é a área que eu trabalho e que sou responsável na Direção-Geral do Património Cultural, no fundo é trabalhar aqui com novos públicos, portanto, e trabalhar com um conjunto de públicos que até agora não tiveram acesso a estes espaços. Tudo bem, havia no passado, era o domingo de manhã, mas depois é preciso desconstruir todos aqueles estereótipos que nós também já falámos aqui. Portanto, eu acho que é aqui um trabalho de conjunto com todos os nossos parceiros, o ICOM, a POM, empresas como a da Inês, a Mapa das Ideias, no fundo é criar aqui um conjunto, portanto, de estratégias para levar um público completamente diferente a estes espaços. Porque nós também temos que perceber como é que podemos levar este público. Não é só criar iniciativas pré-definidas, mas não criar essas iniciativas junto deste público, no fundo, que não tem acesso a este espaço. E até foi neste âmbito, por exemplo, o Palácio Nacional da Ajuda tem um projeto com a Junta de Freguesia da Ajuda, que é o Meu Palácio, e com a Associação Cusca. No fundo, é levar as comunidades ao palácio. Portanto, quebrar, no fundo, essas barreiras e dizer: este espaço é meu, é o meu palácio. Eu posso visitar sempre que quiser o meu palácio. E posso lhe dizer que tem tido uma adesão mesmo muito grande, muito grande. E julgo que é assim que nós temos que também começar a trabalhar.
E para fecharmos esta nossa tertúlia, Isabel Fernandes, sei que é doutorada em História Contemporânea pela Universidade do Minho. Apesar de uma adesão crescente por parte dos cidadãos, Isabel, as iniciativas como o Dia Internacional dos Museus, de que forma é que poderão envolver mais as comunidades e particularmente a gente mais nova? Já há momentos falávamos da gente mais nova. Como é que ela pode ser motivada para não apenas para os clubes desportivos, mas também para esta cultura que se desenvolve e que perpassa por dentro dos museus?
Para levar a comunidade ao museu, ou as comunidades, ou os grupos mais jovens, não há uma receita tipo, não há. Tem que se trabalhar no local, ver como é que no local será a melhor forma de resolver, dizer, por exemplo, quando se fala na gratuitidade dos museus ao domingo e feriados, estamos a falar dos museus da DGPC e das DRC. Há, neste momento, vários municípios, por exemplo, que garantem a gratuitidade aos seus museus e isso não leva a que haja... Não basta isso, é importante... É bom que seja feito, mas é preciso fazer com que as pessoas deem aquele passo para entrar. E como, digo, como estava a dizer, não há receitas. Olha, dou-lhe um exemplo. Por exemplo, às vezes é difícil levar as escolas aos museus tão simples como isto, porque não têm dinheiro para transporte. O transporte é caro. A Câmara Municipal de Guimarães resolveu, desde há uns anos, interrompido agora nestes 2 anos de pandemia, pagar a todas as escolas do concelho o autocarro e levar, todos são 5 mil miúdos, todos é um número de cor, se calhar estou a mentir, levar essas 5 mil crianças todos os anos aos diversos equipamentos culturais da cidade. Quer aqueles que estão dependentes do Ministério da Cultura, quer aqueles que são municipais, quer os que são privados. E isto foi essencial, porque a dificuldade de transporte fazia, por exemplo, no caso concreto de Guimarães, com que fosse possível e fácil trabalhar com as escolas da proximidade destes equipamentos culturais, que iam a pé, até aos museus, falando de museus, mas era muito difícil trazer os miúdos das aldeias porque não era fácil arranjar transporte. Por exemplo, isto, estou-lhe a dar um exemplo, como poderia dar outras. Esposende disponibiliza também autocarros para que os miúdos possam ir aos museus do município, há atividades com as universidades, tão simples como permitir, por exemplo, um professor de arquitetura que leve os seus alunos e que desenhe aspectos do museu. Portanto, há muitas formas que se podem usar para levar as pessoas para dentro do museu. É preciso imaginação. E voltamos ao reimaginar deste ano, vontade e uma vontade muito grande por parte de quem está nos museus de experimentar, de estar sempre aberto a novas ideias, de trabalhar com a comunidade, ouvir o que as comunidades têm para dizer. Portanto, não há uma receita, há que procurar várias receitas adaptado ao gosto de cada região e ao tipo de museu de que estamos a falar.
E não se esqueça que este domingo é o Dia Internacional dos Museus. Se puder, visite o seu museu mais perto de casa.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.